Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, a instabilidade democrática no Brasil. A trajetória histórica do país marcada por impulsos autoritários. Os avanços institucionais construídos ao longo de décadas. As ameaças que ressurgiram nas últimas eleições. E os valores em disputa por forças internas e externas. Eu converso com o professor da UFMG e pós-doutor em ciência política, Leonardo Avritzer. Ele é autor do livro O Golpe Bateu na Trave, Democracia, Ordem e Desordem no Brasil, em lançamento pela Autêntica Editora. Bem-vindo, professor Leonardo, um prazer recebê-lo no Mundo Político.
Para mim também é um prazer estar aqui, obrigado.
Professor Leonardo, uma das premissas da sua obra é demonstrar que a tentativa de golpe de 2022 não foi um ato isolado, mas o desfecho de um longo processo de corrosão institucional. Quais foram os elementos conjunturais mais marcantes nessa progressiva erosão democrática intensificada no Brasil nos últimos anos?
Olha, a gente teve no Brasil um conjunto de fenômenos ou de fatos, né, que apontam na direção de uma regressão democrática. Né? A gente poderia começar com as manifestações de junho de 2013, que em si, né, manifestações públicas não significa que uma democracia esteja fragilizada, mas a maneira como rapidamente, vamos dizer, a crítica às instituições democráticas se tornaram centro, foi problemática, como depois da eleição de 2014, com o reconhecimento, na melhor das hipóteses, parcial do resultado eleitoral, e depois nós temos o impeachment com bases legais muito frágeis também. Mais uma vez, o impeachment não necessariamente ele é um problema da democracia, pelo contrário, o impeachment é um instrumento, né, que a democracia tem de retirar, vamos dizer, pessoas que cometeram crimes graves. O problema é que ali nunca ficou realmente comprovada a gravidade dos crimes da ex-presidente, e depois nós temos a Operação Lava Jato e a eleição de Jair Bolsonaro. Quando Jair Bolsonaro é eleito, aí de fato a crise muda de patamar. Por quê? Porque Jair Bolsonaro é o primeiro presidente depois de 1988, depois de 1985, né, que não reconhece a Constituição de 1988, a tradição democrática dela como um projeto político para o país, e não reconhece o período entre 64 e 85 como um período autoritário. Pelo contrário, ele fala em revolução democrática, alguma coisa assim, né? Então, aí a crise muda de patamar até chegarmos à tentativa de golpe de Estado em 2022.
Esse episódio de 2022, na avaliação do senhor, ele é muito peculiar em comparação com outras intentonas na história do país?
Olha, 2022 pode ser visto de duas maneiras. Pode ser comparado com dois tipos de fenômenos. Com a própria história do Brasil ou com a história de um conjunto de líderes autocráticos que implantaram o processo de regressão democrática nos seus países. Comparado com a história brasileira, 2022 foi uma tentativa de realizar mais uma quartelada na tradição que vem de 37, que vem até mesmo da derrubada de Vargas, que foi feita também militarmente, as duas revoltas militares do governo Juscelino Kubitschek. Está nessa tradição. Né? Pensado internacionalmente, claro que o Jair Bolsonaro também era um líder autocrático no mesmo estilo do Orbán na Hungria, do Erdogan na Turquia, ou do próprio Donald Trump no seu primeiro mandato. Mas aí nós temos uma diferença, né? Que os atos de regressão democrática na Hungria ou nos Estados Unidos, ou até mesmo na Turquia, eles têm muito pouca participação militar. E em 2022, a gente tem esse centro. O Bolsonaro, ele faz uma minuta do golpe e submete aos comandantes das três forças. Né? Então, O 2022 está muito mais na tradição brasileira de intervenção militar na política do que na tradição de regressão democrática que a gente vê, que é um processo que ocorre hoje globalmente.
Analogia futebolística, né, escolhida aí para o título da obra, é uma alusão ao grau do risco que o país correu. Nós ficamos mesmo, professor Leonardo, por um triz de uma nova ruptura?
É, eu escolhi esse título, O Golpe Bateu na Trave. É, tem diferentes analogias. A própria capa é uma mistura entre a bandeira do Brasil e um campo de futebol, né? É, se o leitor puder aí ver, né? É, por que essa analogia? Por um conjunto de motivos, né? Um, para mostrar que a gente esteve muito próximo, né? Então, é uma tentativa de mostrar para uma população que entende muito de futebol, né? A população brasileira é, de fato, bastante formada nessa área, que estivemos muito perto. É, por outro lado, nós temos duas coisas. O golpe bateu na trave, e aí? Ele poderia ter ido para fora, né? A bola poderia ter ido para fora, mas a minha impressão é que a bola voltou no jogo e o jogo continua sendo jogado. Né? Hoje nós tivemos novos episódios. O livro trata desses episódios, né? Trata no seu último capítulo, ele trata do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, das outras sete pessoas do núcleo golpista, né? A grande maioria delas militares. Mas o fato de que a pesquisa da Datafolha, que saiu hoje, no dia 9 de dezembro, ela diz que 91% dos brasileiros votariam da mesma maneira, mostra que existe muito pouco aprendizado democrático no nosso país, né? Porque, ou seja, um pedaço grande da população brasileira continuaria votando numa pessoa que ela não sabia, quando votou, que iria organizar um golpe, mesmo que o golpe foi organizado depois da eleição. Mas também, quando ela respondeu, e o Datafolha faz a pergunta há alguns anos, né? Ela respondeu em 2023 que votaria da mesma maneira. Não era muito claro o que era a minuta do golpe e as diferentes ações golpistas. Tudo isso ficou mais claro quando a Procuradoria-Geral da República submeteu, né, a peça pedindo a punição desse núcleo golpista. Ainda assim, hoje, sabendo de tudo, 91% dos brasileiros votariam exatamente da mesma maneira.
No contra-ataque das instituições brasileiras, professor Leonardo, o que acabou sendo mais fundamental para que a nossa democracia continuasse de pé?
Então, a gente discute no livro diversas questões, né? Alguns cientistas políticos dizem que democracia brasileira salvou porque as instituições eram fortes e principalmente porque o Centrão não apoiou as tentativas bolsonaristas de radicalização. O livro critica essa tese. E o livro critica essa tese a partir dos seguintes argumentos. É verdade que houve ali alguma tentativa de moderação dos instintos ou dos impulsos golpistas do ex-presidente Bolsonaro, houve alguma moderação por parte do Centrão? Quais são as evidências que a gente tem disso? O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eles reconheceram o resultado eleitoral quase que imediatamente, né? Quase no mesmo momento que ele foi anunciado pelo TSE, né? Então, são líderes importantes, ou foram líderes importantes do Centrão. A gente também tem muitas ambiguidades no Centrão em relação à democracia brasileira. Por exemplo, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro fez o chamado discurso com os embaixadores, o PADA, os embaixadores internacionais, não teve reação do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, ou das principais lideranças do Centrão, o próprio senador Ciro Nogueira, considerado um das principais lideranças do Centrão, estava ali presente, né? Então, a gente vê que o Centrão, até por essa, por esse elemento dele, ele é, na verdade, uma estrutura, vamos dizer, rentista, né? De utilizar o sistema político para extrair rendas do Estado brasileiro, né? Por todas as características, não pode ser que a democracia brasileira tenha sido unicamente defendida pelo Centrão. Então, o livro examina outras hipóteses. Ele examina a hipótese do papel do STF e do próprio papel da oposição. Alguns cientistas políticos dizem a oposição não conseguiu, ela era fraca no Congresso, quase não conseguiu derrotar nenhum das iniciativas do Jair Bolsonaro. Bom, mas o Jair Bolsonaro, o bolsonarismo foi derrotado eleitoralmente pela oposição durante a eleição de 2022. Então, sim, foi fundamental ter uma oposição ao bolsonarismo e ela, sim, desempenhou um papel fundamental. Eu também analiso o papel do Supremo Tribunal Federal e discuto o papel do Supremo Tribunal Federal em relação à natureza do golpe. O que eu digo no livro é que os golpes são mudanças súbitas da ordem político-legal. É assim que eu analiso o golpe de Estado, ou seja, o golpe de Estado ele muda a norma que organiza a institucionalidade política, as eleições, ou mesmo o Estado de Direito, né, em algumas horas. Ou num dia existe uma ordem político-legal, no outro dia existe uma outra ordem político-legal. O que eu tento mostrar no livro? Que o Poder Judiciário também opera nessa mesma lógica. Ele tem a capacidade de reagir na mesma velocidade daqueles que querem romper com a institucionalidade democrática. Então, eu analiso eventos como o dia da eleição, do segundo turno da eleição, onde teve aquela operação da Polícia Rodoviária Federal em alguns estados da região Nordeste, mas mesmo aqui no norte de Minas, e tento mostrar o seguinte: deter aquilo ali só poderia ter sido feito pelo Poder Judiciário e assim aconteceu. Então, essa é a minha teoria. A democracia brasileira foi salva, o golpe foi detido por múltiplos atores jogando ou atuando em diferentes arenas.
Ainda sobre esse papel do judiciário, a condenação e a prisão de Bolsonaro e dos generais envolvidos nos planos golpistas pode, a seu ver, em alguma medida, desencorajar novas aventuras?
Sem dúvida, né? Ou seja, um dos grandes problemas do Brasil é que nós, apesar de termos tido diferentes tentativas de golpe, né? Poucas foram punidas. Os golpistas dos anos 50, que organizaram as rebeliões contra o ex-presidente Juscelino Kubitschek, eles foram presos, mas depois foram anistiados. Alguns deles participaram do golpe de 64, né? Então, não tivemos justiça de transição no Brasil, como tivemos na Argentina, por exemplo, né? Com julgamento das violações de direitos humanos pelas lideranças militares durante o regime militar na Argentina. Não tivemos mesmo algumas punições mais tardias de ações militares, como, por exemplo, aconteceu no Chile, a partir da prisão do ex-general Pinochet em Londres, né? Então, o Brasil, na verdade, ele não tem uma tradição de punição de atos golpistas, né, por militares ou por civis. Claro que não são só os militares que cometem atos contra a democracia, e também não são todos os militares que cometem atos contra a democracia, são alguns. Mas nós não temos a tradição de punir esses atos ou fortes violações de direitos humanos, né? Então, estamos agora pela primeira vez fazendo isso, e claro que isso vai ter consequências positivas para a ordem democrática no Brasil.
Outro aspecto da obra do senhor são resgates históricos que remontam ao início do século XX, ainda sobre a construção de identidades e de uma visão de país. Porque, para entender o Brasil de hoje, professor Leonardo, é essencial olhar para esse Brasil do passado já longínquo.
Então, o Brasil é um país que ele não tem uma longa tradição democrática, né? Na melhor das hipóteses, a gente tem uma tradição de um projeto democrático que tem o seu início aí na Semana de Arte Moderna de 1922. É interessante perceber que a Semana de 22 ela não é só um marco na reorganização cultural do Brasil, né? Ela tem uma dinâmica também que ela foi capaz de influenciar a sociedade brasileira. Então, por exemplo, toda a questão da integração do negro na cultura brasileira, né, tem o seu início ali, como também o próprio projeto de Brasil, sociedade democrática, né, o Brasil política democrática, tem sua origem ali. É verdade que esse projeto foi muitas vezes contencioso, né? Assim, democracia brasileira, ela ainda está em disputa, né? O que eu digo no livro, no entanto, é que hoje a democracia brasileira, o que ela tem são melhores defensores, né? A democracia brasileira hoje é defendida por mais pessoas e por ações que têm maior qualidade. O que eu quero dizer com isso no livro? Quero dizer que quando a gente tem um Supremo Tribunal Federal atuando da maneira como ele está atuando, quando a gente tem instituições da sociedade civil atuando da maneira como elas atuam, quando a gente tem a própria oposição brasileira, né, dividida durante 1994, 2014 ou 2018 entre PT e PSDB, de uma certa forma se uniu, né, em 2022, né, com o Geraldo Alckmin, uma liderança muito importante do PSDB, então virando o candidato a vice-presidente, né, na chapa do presidente Lula, né. Tudo isso mostra ações muito positivas na direção da defesa da democracia no Brasil, né. Então, mas nós não podemos nos enganar. A democracia no Brasil, ela é contestada, ela foi contestada no passado. Diversos momentos nós tivemos maiorias antidemocráticas no sistema político, na sociedade, e hoje o que a gente tem é uma disputa democrática onde a gente começa a ter um maior peso dos setores que defendem a democracia no Brasil.
Professor, agora no Brasil e no resto do mundo, o autoritarismo vem se reinventando e se adaptando às novas condições políticas e tecnológicas. De que maneira isso opera atualmente?
Olha, a gente vive um momento de fortes transformações tecnológicas, né? Transformações que mudaram a maneira como se realiza o trabalho, mas mudaram principalmente a maneira como as pessoas se comunicam, né? A democracia, ela é estruturalmente dependente de formas de comunicação, né? A democracia começou, né, os primeiros impulsos democráticos na Europa, em países como a Inglaterra, a França, por exemplo, começaram quando surgiu a imprensa, quando surgiu as primeiras discussões no parlamento, influenciados pela própria imprensa, né? E hoje nós vivemos uma mudança tecnológica talvez a mais radical, né? Desde esse período da invenção da imprensa no final do século XVII e começo do século XVIII. Que transformou na democracia? Transformou-se principalmente as redes sociais trazem consigo a polarização, as redes sociais trazem consigo a possibilidade de um conjunto de pessoas que não participavam do debate público participarem desse debate público de forma não mais marginal, mas como emissores de informação, ou muitas vezes também como emissores de desinformação. E claro que tudo isso afeta a democracia. O que a gente vê hoje é que existe uma insatisfação com o funcionamento das instituições democráticas, vamos dizer, no mundo inteiro. Então, a gente vê isso, por exemplo, num país como a França, praticamente não tem nenhum primeiro-ministro que tenha sobrevivido mais que 6 meses no último ano e meio, a volta da extrema-direita na Alemanha. a ascensão do presidente Trump, de um grupo muito forte ligado a ele, com poucos valores democráticos, né, que inclusive desrespeitando abertamente decisões do Poder Judiciário nos Estados Unidos, a gente vê esse fenômeno no Brasil também. Esse fenômeno no Brasil ele acaba associado à ascensão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O Bolsonaro sempre teve uma estrutura de redes sociais muito superior a todos os outros políticos, né? Então, a estrutura dele permite que ele defenda ideias que eram, vamos dizer, marginais até alguns anos atrás no sistema político brasileiro, ou ataque muito fortemente determinadas características do sistema político brasileiro, como, por exemplo, ele atacou as urnas eletrônicas em 2022, ou mesmo como ele atacou o Supremo Tribunal Federal em 2021, né? Então, nós temos, vamos dizer, nós estamos vivendo um momento de autocratização. O que é um momento de autocratização? É um momento no qual ideias não democráticas ou ideias que reforçam uma ideia de uma liderança individual, frequentemente atuando contra o Estado de Direito, tornaram-se fortes em quase todos os lugares do mundo. E claro que isso é um problema para a democracia.
Mirando o futuro, nossas instituições... né, tem quais desafios aí para dirimir riscos, né, e fortalecer a democracia no Brasil?
Olha, a gente vive um momento de forte rearranjo institucional no Brasil, né? Então, nós, historicamente, o Brasil é um país no qual o poder mais forte sempre foi o poder executivo. É ele que tornou, que toma as grandes iniciativas modernizadoras de reorganização da sociedade brasileira, mas mesmo depois da Constituição de 1988, ele propôs um conjunto grande de emendas constitucionais, de projetos de iniciativa de lei, que frequentemente eram aprovados naquilo que a gente, até alguns anos atrás, chamava de presidencialismo de coalizão. Desde 1988, nós temos um rearranjo na estrutura de poder com as novas funções que a Constituição de 1988 deu ao Poder Judiciário, né, onde ele tem a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade, ele é a última instância recursiva e é também o fórum especial para julgamento dos políticos, né? Então, isso tornou o Poder Judiciário muito forte. E a partir de 2015, especialmente a partir do momento que as emendas orçamentárias se tornarem positivas, através das ações do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, nós temos também um fortalecimento do Poder Legislativo. Qual o nosso maior desafio hoje no Brasil? Nós temos três poderes com prerrogativas muito fortes. Então, nós temos poderes fortes, mas nós não temos equilíbrio de poderes no Brasil, assim que a gente pode entender o conflito entre Davi Alcolumbre e o presidente Lula em torno da indicação do Jorge Messias, né? O presidente não estava fazendo nada mais do que exercitar as suas prerrogativas constitucionais. É também assim que a gente pode entender o conflito atual, né? Extremamente grave entre o presidente do Senado e o decano do STF, ministro Gilmar Mendes, depois da revisão da lei do impeachment. Nenhum desses conflitos é bom para a democracia, né? Porque a democracia é aquele regime no qual o que existe não são poderes fortes disputando quem é mais forte, mas o que existe é equilíbrio de poderes. Então, temos esses desafios no Brasil, né? Claro que a democracia brasileira avançou muito. Claro que a defesa que o STF fez da democracia brasileira é fundamental, mas é importante que os poderes se entendam melhor daqui para frente para que a democracia brasileira siga avançando.
Vamos ficar atentos aos próximos capítulos. Muitíssimo obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, professor Leonardo, e sucesso na continuidade da divulgação do seu livro.
Eu que agradeço, muito obrigado pela entrevista.
Eu conversei com Leonardo Avritzer, professor da UFMG e pós-doutor em ciência política. Falamos sobre o livro de sua autoria, O Golpe Bateu na Trave, Democracia, Ordem e Desordem no Brasil. A obra, em lançamento pela Autêntica Editora, traça um panorama histórico da instabilidade no país, situando a tentativa de ruptura após a eleição de 2022 como desfecho de um longo processo de corrosão institucional. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.